Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar medidas provisórias em esforço de votações esta semana. Grupo de trabalho quer ampliar cobertura de planos de saúde com mais procedimentos no chamado rol taxativo. Piso salarial dos farmacêuticos e redução da jornada de psicólogos são aprovados em comissões da Câmara. Sindicalistas criticam a venda da refinaria da Petrobras e apontam aumento de preços como consequência. Câmara tem pauta de medidas provisórias em esforço de votações nesta semana. E o repórter Cid Queiroz nos conta o que pode ser votado pelos deputados.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou duas semanas de esforço concentrado no plenário antes das eleições. Na primeira semana de agosto, estão previstas as votações de medidas provisórias e do projeto que trata do rol taxativo da ANS sobre a cobertura dos planos de saúde.
Muitas matérias nós temos que resolver ainda antes das eleições e o esforço concentrado de agosto e de setembro será uma oportunidade de 5 dias para que essa casa termine com a sua obrigação constitucional antes do pleito que se aproxima.
3 medidas provisórias vencem ainda na primeira semana de agosto. A MP que regulamenta o teletrabalho e muda regras do auxílio alimentação, a MP que institui medidas trabalhistas alternativas para vigorarem durante o estado de calamidade pública, e a MP que muda a data do pagamento do salário do empregado doméstico, que passaria a ser feito até o 7º dia do mês e não mais no 5º dia útil. Outra MP, que vence na semana seguinte, é a que institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no país. Na última sessão antes do recesso, foram incluídos na pauta do plenário 3 projetos. O que prevê a perda de cargo para os apenados por crimes de violência contra a mulher, o que permite o uso do FGTS para a aquisição de mais de um imóvel e o que dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos. O líder do Novo, deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, defende mudanças nos processos de seleção para o serviço público.
O concurso, formato de ingresso de servidores no serviço público, é um instrumento que tem que ser utilizado para avaliação do melhor perfil entre os candidatos à ocupação daquela vaga. E nós sabemos que as regras atuais do concurso são muito limitadas. Elas acabam ali avaliando só uma das várias esferas de competências que os concurseiros precisam apresentar para demonstrar um alinhamento com as necessidades da função. Nós temos inúmeros órgãos no Brasil todo, como aqui o TCU, que já fazem etapas de formação como parte do concurso.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O grupo criado na Câmara para avaliar o chamado rol taxativo dos planos de saúde elaborou um projeto que amplia a cobertura atual das operadoras. A proposta deve ser votada pelos deputados no retorno do recesso legislativo em agosto, como informa a repórter Silvia Munhato.
O grupo de trabalho da Câmara, que analisou o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, elaborou um projeto de lei mais amplo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, anunciada em junho. O rol é uma lista dos procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir para os usuários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já afirmou que pretende votar o tema na primeira semana de agosto. Pelo texto do grupo, a lista da ANS, que já tem 3.368 procedimentos, 2.500 é a básica, para contratos assinados a partir de 1999. Mas, caso o médico ou dentista adote procedimento diferente, o plano de saúde terá que cobrir o tratamento desde que exista comprovação de eficácia ou recomendação da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou ainda que exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, como a americana FDA. O Superior Tribunal de Justiça também contemplou procedimentos não incluídos na lista da ANS, mas afirma que a cobertura será uma possibilidade excepcional. Também exige que o tratamento não tenha sido expressamente indeferido pela agência. Além disso, a comprovação de eficácia e as recomendações de órgãos técnicos nacionais e estrangeiros são todas condições necessárias. Logo após a última reunião do grupo, no dia 13 de julho, o relator do texto, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, disse que o projeto teve o apoio de vários envolvidos na questão.
O nosso grupo, apesar das nossas divergências ideológicas, construiu um texto adequado. Hoje eu sentei 2 horas com a Associação de Portadores de Doenças de Difícil Tratamento. Todos ficaram absolutamente satisfeitos com o texto. Um texto adequado, tanto as operadoras quanto os usuários estão contemplados aqui, um texto simétrico.
Mas o presidente Arthur Lira explicou na última sessão antes do recesso parlamentar que quer entrar em acordo com o Senado para votar o texto. Ele foi apoiado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Mas essa matéria precisa, pela força que está e pela demanda que tem na sociedade, que nós tenhamos esse aceno do Senado Federal, que a gente vote a matéria e eles votem na sequência, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Sem isso, nós não teremos efeito nenhum.
Mas é isso que eu me refiro. Por isso, eu considero que é importante registrar, porque muitas famílias procuram todos os parlamentares aqui, pedindo a resposta. E a conclusão é, o GT, indicado por Vossa Excelência, produziu um resultado, apesar da polêmica, o resultado poderia ser apreciado pela Câmara, mas será apreciado num acordo com o Senado. E assim, as famílias e todos nós podemos nos dirigir ao Senado. Isso. Apelar aos senadores para que na primeira semana de agosto possamos votar.
O grupo de trabalho não realizou audiências públicas, mas na justificativa do projeto afirma que ouviu a ANS e organizações da sociedade civil, como o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a Comunidade Pró-Autismo, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Associação de Pessoas com Paralisia Cerebral e o Instituto Lagarta Vira Pupa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou proposta que estabelece um piso nacional para o salário dos farmacêuticos de R$ 6.500. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Avançou o primeiro passo na Câmara o projeto que fixa o piso salarial nacional de R$ 6.500 para os farmacêuticos legalmente habilitados. A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família, inclui um adicional de 10% para o farmacêutico responsável técnico por empresa. De acordo com o texto, a partir do momento em que passar a valer, o piso dos farmacêuticos deve ser corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado desde junho de 2022. E, a partir de então, os reajustes passam a ser anuais também pela variação do INPC. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foi a única a votar contra o piso salarial dos farmacêuticos na comissão. Além de alegar que é proibido dar aumento salarial em ano de eleição, Adriana Ventura argumentou que faltou chamar governantes e empresários para participar do debate sobre a proposta.
Como que aqui a gente aprova uma lei que cria obrigação para estados, municípios e terceiros que não foram chamados para o debate? Então, o meu questionamento hoje não foi sobre a categoria A ou B, mas falar assim, gente, quem vai pagar essa conta? Não falou nada. Vocês chamaram para conversar alguém? Simplesmente fizeram parecer, não fizeram audiência, não conversaram com ninguém, não debateram e votaram.
Para o relator do projeto na comissão, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, o impacto nas contas públicas não vai ser grande, já que a maioria da categoria está empregada em estabelecimentos privados. O parlamentar defende que é preciso valorizar a profissão de farmacêutico, que tem formação de nível superior e grandes responsabilidades.
Os farmacêuticos fazem uma faculdade dificílima, são 5 anos de formação, em alguns estados pagando menos de R$ 2.000 por mês para esse profissional, que não é balconista de luxo. Aliás, o Código Penal brasileiro prevê penas altíssimas. Se o farmacêutico vender um medicamento fora da regulamentação, a pena mínima é 10 anos de cadeia.
Segundo o Conselho Federal de Farmácia, em 2020 o Brasil tinha 234.301 profissionais inscritos nos conselhos regionais, 89.879 em drogarias comerciais e 10.841 em farmácias públicas. Diretor do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, Clésio Abreu, acredita que, além de valorizar a profissão, o piso nacional vai acabar com as diferenças de salário existentes entre os estados do país.
Cada estado vai tendo aí um piso, né? Então isso deixa muito complicado a vida do farmacêutico, que hoje tem um piso aqui no Centro-Oeste de mais ou menos 6 mil, aí vai lá para o Sul um piso pela metade e assim vai. Então essa unificação, esse piso nacional, vai ser uma conquista, passa uma régua, então todo mundo vai ganhar o mesmo salário.
O projeto que fixa em R$ 6.500 o piso nacional para os salários dos farmacêuticos ainda precisa ser analisado pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça. Depois de aprovado na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Comissão aprova jornada de 30 horas semanais para os psicólogos. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Está em discussão na Câmara a proposta que define jornada de 30 horas semanais para os psicólogos. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Trabalho, altera a lei que regulamenta a profissão, para reduzir de 40 para 30 horas a jornada de trabalho dos psicólogos que trabalham em hospitais e clínicas públicas ou particulares. O relator na comissão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um texto que garante a adequação da jornada para os profissionais com vínculo de trabalho formal e veda a redução de salário.
Outras categorias já tinham essa jornada de 30 horas e fazem um trabalho multidisciplinar na área de saúde. Então não havia por que ter uma discriminação e não há por que em relação aos psicólogos. Até para que tenham-se os mesmos direitos e também que os serviços aos pacientes sejam prestados da mesma forma.
Já o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, votou contra a proposta, lembrando que essa redução já tinha sido vetada pelo governo em 2005.
Porque a gente vai ter uma diminuição da prestação de serviço dessa área, vai aumentar aí os custos de operação de hospitais, do sistema de saúde como um todo, e nós temos muita preocupação disso, inclusive causar aqui dificuldade para os psicólogos e para a sua empregabilidade, além, obviamente, do atendimento à população.
A proposta que estabelece jornada de trabalho de 30 horas semanais para psicólogos agora vai ser analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Relator propõe política nacional de prevenção e combate a roubos de cabos e fios metálicos. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
A partir de projetos de lei em análise na Câmara, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, propõe uma série de medidas contra roubos e furtos de cabos, fios, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas. O relatório, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, também traz novas regras para o funcionamento de ferros velhos e outras empresas que reciclam e comercializam sucata e materiais metálicos.
O projeto prevê que pessoas físicas ou jurídicas que comercializem cabos e fios devem emitir nota fiscal, manter livro próprio para registro de operações e se cadastrar na autoridade policial competente. O descumprimento sujeita o infrator à multa e cancelamento da inscrição estadual. Também será proibido de constituir empresa similar por no mínimo 5 anos.
O foco, segundo Coutinho, está no combate à venda e ao uso de materiais roubados e furtados. Atualmente, o Código Penal prevê apenas detenção de 1 a 3 anos nos casos de roubo e furto. Porém, não existe a tipificação do crime de receptação desse material. Só no ano passado, mais de 1 milhão de metros de cabos metálicos foram roubados ou furtados em São Paulo. Paraná e Rio de Janeiro perderam cerca de 500 mil metros cada um. Alguns Augusto Coutinho justifica a necessidade de uma política nacional para enfrentar o problema.
Os roubos e furtos prejudicam a população, que muitas vezes fica sem energia em casa ou iluminação nas vias públicas e acarretam prejuízos aos comerciantes, com suspensão de atividades e perda de alimentos, como também um grave prejuízo ao poder público.
A proposta ainda prevê a apreensão de todo o material identificado como fruto de crime. O texto não depende de votação no plenário da Câmara. Basta a aprovação final da Comissão de Constituição e Justiça para ser enviado à análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Sindicalistas criticaram na Câmara a venda da refinaria Gabriel Passos da Petrobras e apontaram temor de aumento de preços. O representante da empresa, na audiência, rebateu as críticas. Reportagem de Ana Raquel Macedo.
Representantes dos petroleiros criticaram na Câmara dos Deputados a privatização da refinaria Gabriel Passos, a REGAP, da Petrobras. O assunto foi debatido pela Comissão de Legislação Participativa. Sediada em Betim, Minas Gerais, a refinaria faz parte do plano de desinvestimentos da estatal, que inclui a venda de ativos no Brasil e no exterior. O debate foi proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Segundo ele, há uma preocupação em Minas de que a venda da empresa crie um monopólio privado regional, com prática de preços abusivos. Correia afirmou que situação semelhante ocorreu na Bahia, após a privatização da refinaria Landulfo Alves em 2021.
Então há uma preocupação grande do povo mineiro em relação a esse processo de privatização da REGAP. Há uma preocupação de aumento de preços que já não estão baixos, da gasolina, do diesel.
A preocupação do deputado foi corroborada pelos sindicalistas convidados à audiência pública. Para o coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Alexandre Finamori, a possibilidade de criação de um monopólio privado já foi atestada pelo Tribunal de Contas da União em estudo recente. Segundo o TCU, há risco considerável no curto prazo de aumento de preços para os consumidores após a saída da Petrobras do refino.
Não há um estudo feito por ninguém que leva a uma análise clara que vai ter competitividade, que vai ter redução de preço.
O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, rebateu o argumento do governo de que o setor privado fará os investimentos em refino após a privatização. Segundo ele, desde a quebra do monopólio do petróleo em 1997, nenhuma refinaria foi construída pela iniciativa privada. O representante da Petrobras, no debate, afirmou que a venda da refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais, faz parte de um acordo fechado pela Petrobras em 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para encerrar uma investigação sobre conduta anticompetitiva da estatal. Pelo acordo, a petrolífera se comprometeu a vender 8 das suas 13 refinarias. Segundo Eric Futino, que é gerente-geral de planejamento logístico da Petrobras, a decisão não significa que a companhia vai abandonar a atividade de refino.
A Petrobras não vai sair do refino. Ela é consistente com a priorização das atividades de exploração e produção do pré-sal nas bacias de Campos e de Santos, e com a integração logística das refinarias de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Eric Futino afirmou ainda que a estatal está investindo na modernização das refinarias que permanecerão sob controle da empresa para ampliar a capacidade de produção. O Tribunal de Contas da União avalia o plano de desinvestimento da Petrobras. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
A Câmara aprova a proposta que permite à Embrapa receber recursos obtidos com transferência de tecnologias e licenciamentos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do Senado que permite à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, receber os recursos obtidos com a transferência de tecnologias e com o licenciamento de produtos e serviços que tenha criado. O texto determina também que o dinheiro obtido seja aplicado em pesquisas. Atualmente, não existem mecanismos jurídicos que permitam à estatal ficar com as receitas oriundas da transferência de tecnologias e dos licenciamentos comerciais. O relator, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, destacou que o objetivo é garantir mais competitividade à empresa.
Nós vamos dar à Embrapa condição de, através do seu próprio trabalho, ter mais condição
financeira de aumentar a sua pesquisa, o seu projeto, tornando-se mais competitiva, ajudando o Brasil a ser um líder no mercado do agronegócio, como é a função primordial da Embrapa.
A proposta, por ter sido analisada em caráter conclusivo, poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Deputados defendem o uso de recursos do FUST que podem aumentar a conectividade nas áreas rurais. A repórter Lara Raj acompanhou a audiência sobre o assunto.
O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, quer garantir a aplicação de recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, para a conexão do meio rural à internet. Durante a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, ele disse que vai pedir formalmente a criação de um grupo específico no Conselho Gestor do Fundo para tratar da conectividade no campo. Lei aprovada em 2020 pelo Congresso passou a permitir o uso dos recursos do FUST para projetos de banda larga. Segundo Zé Silva, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que prevê o uso do dinheiro do fundo para políticas de inovação tecnológica no meio rural, coordenadas pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso. O parlamentar quer que o grupo de trabalho, além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que já integra o Conselho Gestor do FUST, garantam a aplicação desse trecho da lei. Zé Silva destaca que o atraso na implementação da medida pode ser crucial para o setor, conforme demonstra estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, lançado em 2021.
Um ano que a gente atrasar no 5G, e nós atrasamos um ano no 5G, pelo menos um ano e meio, a gente perde 10 anos de competitividade do agro.
Durante a audiência, vários debatedores elogiaram a aprovação pelo Congresso Nacional da lei que alterou a regulamentação do FUST, que antes só podia ser usado para a universalização da telefonia fixa, mas nunca foi de fato utilizado pelo governo. Gerente de Relações Institucionais e de Comunicação da Conexis Brasil Digital, que representa as maiores empresas de telecomunicações do Brasil, Daniela Martins observou que há uma oportunidade inédita de uso do FUST para políticas públicas setoriais, já que a Lei Orçamentária de 2022 já prevê mais de R$ 700 milhões para o fundo por meio de dois programas. Porém, ela considera fundamental que os recursos não sejam contingenciados, como ocorreu desde que o FUST foi criado em 2001.
Além desse recurso estar previsto na Lei Orçamentária, ele tem que seguir todo o fluxo orçamentário de empenho, execução e pagamento sem ser contingenciado. Então, uma outra bandeira que a gente quer trazer aqui, deputado, é que a gente considera os recursos do FUST recursos não contingenciáveis dentro da peça orçamentária.
Diretora da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Cibele Silva, informou que, conforme o estudo encomendado pela pasta, o cenário atual é de apenas 23% de cobertura de internet na área rural. O levantamento mostra que, com a instalação de 4.400 antenas de 4G, a cobertura poderia chegar a 48%. E com a instalação de 15 mil antenas, poderia alcançar 90%. Ela destacou que quando se eleva a conectividade, se aumenta a inovação no setor e logo o valor da produção bruta agropecuária.
Num primeiro cenário, ele poderia ser quase 5% maior se eu conseguisse reaproveitar as 4.400 antenas. E num segundo cenário, com a adição aí de pouco mais de 15 mil antenas, chegar a quase 10% de incremento no valor bruto da produção agropecuária.
Com a implementação do edital do 5G, Cibele Silva disse que os avanços previstos são a cobertura com 4G de 35 mil quilômetros de rodovias e o atendimento a mais de 4 mil municípios com população inferior a 30 mil habitantes. Além disso, citou o compromisso das empresas vencedoras de conectar 12 mil escolas rurais que hoje não contam com internet, ou seja, 22% das 52 mil escolas rurais existentes. O presidente da ANATER, José Ferreira da Costa Neto, disse que o grande produtor tem hoje aparato tecnológico e está conectado 24 horas por dia. O desafio, portanto, seria conectar o pequeno e o médio produtor para ajudá-lo a vender seus produtos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Muito bom dia para você.
Câmara é notícia.